Aqui tem algumas perguntas do grupo odontológico que está reunido aqui em Figueira neste fim de semana. A primeira pergunta dos dentistas que trabalham aqui em Figueira. A primeira pergunta é a seguinte: muitas pessoas não comparecem aos atendimentos pré-agendados, porque priorizam outras tarefas. Como solucionar esta questão? Essas pessoas que não comparecem a um atendimento pré-agendado e não avisam com tempo para que a gente possa preencher aquela vaga e, portanto, que não se perca tempo, são pessoas que não receberam educação. Então nós temos que conviver com isto e considerar estas coisas uma oportunidade para essas pessoas aprenderem. Então deve haver uma forma de nós entrarmos em contato com essas pessoas, despertá-las para uma educação mais elevada e também para mostrar que nós não teríamos tempo a perder. Deixamos muitas coisas que fazer lá fora para vir servir aqui, de forma que essas pessoas que não comparecem teriam que ser ensinadas, né, a usarem de uma outra energia. Agora, faz parte dessa educação normal, dessa educação comum, e os dentistas devem saber disto, faz parte desta falta de educação só procurar um dentista quando está com dor ou quando está com algum problema grave. Porque as pessoas não têm informação a respeito do valor dos dentes, não têm informação a respeito do que significa a presença dos dentes dentro da boca. Então, como não têm esta consciência, não fazem um trabalho preventivo com os dentes, como deveriam fazer. Porque numa conversa com um dentista se aprende muitas coisas que a gente na vida normalmente não aprende, porque não há educação nesse campo mesmo, normalmente. Então é bom, sim, frequentar os dentistas preventivamente, inclusive porque um dentista pode, olhando a nossa boca, nos dar muitas sugestões, não só a respeito de higiene bucal, mas até sugestões de comportamento que ele pode observar na conformação dos nossos dentes. Então existe uma odontologia que é clínica, que é uma odontologia estrita dos problemas dos dentes. Mas existe também uma odontologia mais ampla, para a qual muitos dentistas já estão sendo preparados, estão reconhecendo que através do exame da boca se chega a muitas constatações a respeito do temperamento do indivíduo, a respeito de como o indivíduo pode solucionar certos problemas de saúde em outras partes do corpo que não são a boca, mas cujo foco, cujo problema está na boca, está no dente e não naquele órgão que parece que está doente. E como a medicina, de um modo geral, hoje é uma medicina especializada, muito provavelmente, se você tem um mal de rins, um especialista em rins provavelmente não vai te dizer que a causa disso está num dente, porque ele não sabe. Então é muito bom a gente frequentar os dentistas, mesmo que aparentemente não precise, porque o dentista na sua boca pode te prevenir de muita coisa. Eu estou falando não de todos os dentistas, porque não são todos os dentistas interessados neste ramo, mas há muitos hoje que já estão coligados com isso. Então esses que não comparecem num encontro pré-agendado, pode ser que eles estejam sendo levados por uma reação inconsciente. Pode ter dentro deles alguma força involutiva que não quer que ele seja esclarecido, que não quer que ele esteja sadio. Então ele esquece que tem um compromisso com o odontológico. Ou ele não comparece porque esta força o faz pensar que ele tem outras prioridades. Claro que nós podemos ter uma consulta marcada e surgir uma situação emergencial, real, mais forte do que aquela, e isto pode acontecer. Mas quando isto acontece, nós teríamos que equilibrar esta situação, não é? Avisar que não podemos ir, e se isto for realmente real, tudo se manterá em perfeito equilíbrio. E agora a pergunta é: por que existe uma dificuldade dos dentistas manterem um ritmo regular em Figueira e se confirmarem como um grupo odontológico bem coeso, um grupo bem inteiro? O grupo odontológico, como qualquer outro grupo que venha aqui para uma determinada tarefa específica, deveria ter também outras responsabilidades aqui, não só a própria especialidade, mas deveriam ter também outras responsabilidades. Então, se um dentista vem aqui só para atender no odontológico, ele não vai ter tanta ajuda interna para fazer isto do que se ele se programar para vir aqui atender no odontológico, mas também ingressar em outras atividades, em outras energias de Figueira. Aí ele vai ser mais ajudado internamente a vir aqui. Então, vir aqui para uma atividade, isto pode ser real, mas por um certo período. Depois, o eu interno já começa a pedir mais, começa a pedir outra coisa. Porque um eu interno, um eu superior, percebe onde ele está colocando a personalidade. E ele vê em Figueira uma série de outros trabalhos, de outros fatores, de outras energias que seriam muito positivas na própria formação interna do dentista. De forma que, se há dificuldade de se manter um ritmo regular, é porque nós teríamos que mesclar mais as nossas vindas aqui com outras atividades. Isto é simples, porque se um dentista pode passar 2 dias aqui, ele pode trabalhar meio dia no odontológico e a outra metade do dia numa outra atividade. Uma atividade que vá ajudá-lo fisicamente, psiquicamente, do ponto de vista do fortalecimento, fazer um trabalho externo, fazer um trabalho com as plantas, com os lagos, com a horta, com o coral, enfim, fazer um trabalho que complete a sua formação, que complete o seu desenvolvimento. Aí ele vai ser ajudado internamente a ser mais regular. E à medida que nós temos a participação do nosso ser interno no trabalho, à medida que isto vai acontecendo, é natural nós irmos fortalecendo o grupo. Agora, se nós chegamos só como personalidade doada, como personalidade de boa vontade, aí provavelmente não vai haver força interior suficiente para o fortalecimento do grupo. Para isso precisa que cada um tenha um certo alinhamento, porque aí inclusive os eus superiores se atraem e as coisas se fortalecem muito. Agora, um dos setores de Figueira que mais contribui, que mais colabora para o nosso sentido de grupo é a participação no coral. Se nós fôssemos um trabalho rígido, todos deviam participar do coral, todos. Se fôssemos rígidos. Mas como não somos rígidos, deixamos isso a cargo da consciência do indivíduo. Porque é a consciência do indivíduo que deve chegar a perceber que se ele participar do coral, se ele fizer parte daquela energia em espiral, aquela energia espiralada que vai para o alto, se ele perceber isto, ele vai ver que o tempo que ele emprega no coral é largamente compensado quando ele for fazer a atividade dele. Porque ele, alinhado com as energias do coral, eventualmente vai fazer, num tempo muito mais curto, o que ele precisava de mais tempo. E ele vai também se ordenar mais. Porque a energia do coral ordena muito as pessoas. E uma pessoa ordenada precisa de muito menos tempo para fazer uma coisa que a pessoa desordenada. Pessoa desordenada precisa de mais tempo para fazer a mesma coisa. E o coral é uma espécie de fator muito importante nesse alinhamento com o alto. De forma que se alguns dentistas ou se o grupo odontológico quiser participar do coral, vai ver que mudança vai haver em todo o grupo odontológico. E a terceira pergunta. Sabemos que existe na odontologia um aspecto sutil a ser desenvolvido. E se nós podemos dizer algo sobre isto? Os dentes, os cabelos, as unhas são resíduos da nossa pré-história. Um ser humano de uma certa evolução está num planeta mais sutil do que a Terra. E este ser, se tiver um corpo etérico ou quase físico, ele não tem unha, nem dente, nem cabelo. E nós vamos perdendo essas características à medida que o nosso corpo vai se afinando. Deve haver muitos motivos científicos, materiais, para as pessoas que vão ficando mais idosas irem perdendo os pelos e os cabelos. Deve haver muita explicação científica para isso. Mas isto quer dizer também que a pessoa está desenvolvendo outras coisas mais sutis, então ela não precisa mais de tanto cabelo. O corpo vai mudando de manifestação. Agora, é claro que os dentes, as unhas e os cabelos na cabeça ainda têm uma função. Os dentes para mastigar, os cabelos na cabeça para proteger a nossa cabeça, inclusive de vibrações grosseiras que podem incidir ali. E os cabelos também transmutam coisas que saem do nosso corpo. Enfim, os cabelos ainda têm uma função. Não se quer dizer com isso que a gente vai raspar o cabelo, porque ele tem uma razão de ser. Ele denota não uma evolução superior, mas ele ainda é necessário. Assim como as unhas, obviamente, porque nós usamos as mãos para pegar objetos sólidos e tudo mais, então as unhas são uma espécie de proteção, de defesa para os dedos e para as mãos. Então tudo isso está perfeitamente incluído, não? Nisso que se está dizendo. Então, um dentista está lidando com uma parte do corpo que deve ser cada vez mais sutilizada. Sutilizada. Existem dentistas que têm na alma uma tal indicação para sutilizar a parte dentária que não usam certos materiais quando vão tratar dos dentes dos outros. Porque há materiais que confirmam a densidade dos dentes, que confirmam a parte pré-histórica da necessidade do dente. E há outros materiais que são mais delicados. Há outros materiais que não confirmam tanto isto. E assim, o dentista vai nos orientando a evitar certos alimentos, evitar certas temperaturas quando se coloca líquidos na boca. Enfim, o dentista vai nos orientando de forma que a gente tenha uma relação a mais harmoniosa possível com esse nosso resíduo do tempo que nós comíamos, eventualmente até animais, né? E precisávamos mesmo de dentes como os animais precisam. Agora, à medida que nós vamos tendo um cuidado, à medida que vamos sutilizando a nossa alimentação, os dentes também vão reagindo diferente. Eventualmente os dentes vão ser até mais saudáveis, porque eles não vão ser solicitados em um grau que é do tempo muito antigo, tempo em que até se comia animais crus, carnes cruas, não? Então o dente tem toda esta força, o dente tem toda esta possibilidade de ser muito, muito firme mesmo. Então, se nós vamos mudando o uso que fazemos dos dentes, claro que a dentição vai respondendo favoravelmente, respondendo inclusive se mantendo, não é, em um nível saudável. Mas isso vocês podem conversar com os dentistas, que eles sabem melhor do que eu. Os dentes são muito ligados ao uso que nós fazemos das palavras. Então, se uma pessoa tem bons dentes, provavelmente ela em alguma vida, ou nas vidas anteriores, ou nesta vida, ela adquiriu um certo controle da palavra. À medida que a palavra fica descontrolada, à medida que nós não temos controle sobre a palavra, que não temos uma palavra de qualidade, que não temos uma conversa de qualidade, os dentes pagam. No karma físico, os dentes são os primeiros que pagam. Então, dentro da lei do karma, são os dentes que recebem o impacto do nosso mau uso da palavra. E a quarta pergunta: como deverá ser desenvolvido o trabalho odontológico na Casa Vida e no Núcleo Soin? Bem, aqui em Figueira, o trabalho odontológico inclui todas essas informações. Porque um dentista pode receber uma pessoa e há uma oportunidade daquela pessoa ser informada a respeito de várias coisas. E a convivência com aquele dentista pode ser uma convivência muito educativa. Ele pode receber do dentista muita instrução. Então, a odontologia aqui tem também esta tarefa de nós sermos educados de uma forma como normalmente não se é educado. Você vê que normalmente, desde que o nosso corpo é bem pequeno, nos dão açúcar, nos ensinam a comer doce, nos ensinam a adoçar as coisas. Então nós não temos educação nenhuma, não recebemos educação odontológica. Porque quando se recebe educação nesse sentido, se abole o açúcar. Esse açúcar que não está nas frutas, naturalmente. Então, a função do odontológico é muito mais ampla do que aparenta. Agora, nesta Casa Vida, que está destinada a lidar com vários níveis de informação, que está destinada a lidar com seres de várias camadas de informação, de educação e tudo isso, então ali esse trabalho será muito amplo, será muito necessário. Porque qualquer pessoa que se aproxime de um gabinete odontológico, ele praticamente tem quase tudo que aprender. Como lidar com essa dentição, como lidar com esses dentes. E enquanto na odontologia normal se cuida dos dentes do ponto de vista material, aqui em Figueira, E na Casa Vida não devia ser assim. Porque para ser assim nós iríamos no dentista lá fora. Para tratar dos dentes aqui, teria que ser um tratamento integral. Então, um tratamento que colocasse aquele problema dentário no centro de uma certa reflexão com o indivíduo. Por isso é que nós temos setor odontológico aqui. Agora, estas coisas nós vamos conscientizando, estas coisas nós vamos desenvolvendo, é à medida que vamos vivendo, é à medida que vamos nos doando, é à medida que vamos trabalhando, aí que a gente vai descobrindo estas coisas. E nós teríamos que ter uma rede de serviço muito sintonizada com esse trabalho odontológico, porque nós podemos ter no trabalho odontológico seres que estão à beira de um processo infeccioso e que isto pode inclusive afetar o cérebro do indivíduo. Isto pode influir no modo do indivíduo pensar, no modo do indivíduo compreender a vida. De forma que a rede de serviço teria que estar muito unida a esse trabalho odontológico para suprir esse setor de tudo aquilo que é necessário no campo material, no campo sutil também, no campo de certos treinamentos, para que esse serviço fosse cada vez mais abrangente. E a quinta pergunta que eles apresentaram: que impulso está faltando neste grupo para desenvolvermos a energia correta para realizar a nossa tarefa? Talvez esteja faltando nós reconhecermos que a nossa tarefa vai muito além desta aparência de tratar dos dentes materialmente. Nós precisamos reconhecer isto. Reconhecendo isto, já abrimos porta para a luz interior começar a fluir. Já abrimos portas para começarem a acontecer coisas que nos mostrem, que nos indiquem onde está o desenvolvimento do trabalho. Mas nós teríamos que estar conscientes de que o nosso papel não é o papel de um dentista normal, que só lida com a boca e com a odontologia de um ponto de vista material. Nós temos que reconhecer e assumir esse papel. E assumindo esse papel, a alma vai mandar o impulso necessário para a pessoa. Porque cada pessoa deve receber um impulso em um grau. E a alma é que regula esse grau. É a alma que deve regular este impulso. Por exemplo, eu falando aqui, posso estar falando demais em se tratando de alguns dentistas. E posso estar falando de menos em se tratando de outro. Então, por isso é que nós precisamos da alma para nos dar os impulsos. Porque a alma dá o impulso exatamente no grau que nós precisamos. E nós temos que ter fé nisto. Temos que ter isto como ponto muito firme. E a sexta pergunta é a seguinte: as forças utilizadas para o pensar são as mesmas que formam e fortalecem os dentes. Está aí. Se isto é assim, os seus dentes e a saúde deles deve também estar ligada ao seu sistema de pensamento. Se você tem um pensamento negativo, segundo este pensamento, você vai acabar com os dentes podres. E se você tem um pensamento positivo, os seus dentes vão ser sadios. É o que se estava dizendo em outras palavras. Bem, aqui tem uma pergunta a respeito do papel do núcleo Soin em relação à odontologia. Com a possibilidade do surgimento e do desenvolvimento da Casa Vida, que já está acontecendo, isto dá oportunidade para Figueira de se recolher e de se aprofundar em certas tarefas. Porque a casa vida, se desenvolvendo, vai assumir certas coisas que exigem da figueira muita energia e muito tempo físico e material também. Por exemplo, à medida que a casa vida for se tornando uma realidade física, esses setores que nós chamamos de saúde e cura, rede de serviço e equipe de ação imediata permanecerão na figueira com a sua expressão e com seu trabalho mais interno, menos aparente do que o trabalho externo, físico e objetivo. De forma que o núcleo Soin está nesta linha de um setor saúde e cura sutil. Esta é a linha do núcleo Soin. Mas para o setor saúde e cura, ou para o trabalho de saúde e cura, ir se realizando no núcleo Soin, conforme a energia do núcleo Soin, é preciso que a casa-vida, no seu desenvolvimento, vá assumindo, vá englobando, vá realmente sintetizando e realizando toda a parte externa, toda a parte física, toda a parte objetiva do trabalho. Então, é uma questão de desenvolvimento da casa-vida e desenvolvimento interno do núcleo Soin. Quando se diz que o núcleo Soin está destinado a simbolizar também a cura interior, nós não estamos excluindo do núcleo Soin alguns trabalhos físicos de medicina, como certos trabalhos de laboratório, como o próprio gabinete dentário que existe lá dentro, como os próprios aparelhos para atendimentos de várias terapêuticas. Não está excluindo isto, mas isso existe lá dentro é em função da cura interior, não é em função da saúde física, compreende? A casa vida tem a função da saúde física também. Na casa-vida também haverá cura interior. Mas a casa-vida é para a saúde física, é para a medicina. O núcleo Soin é para a cura interior. Claro que o limite entre essas duas coisas é impossível de ficar claro. Porque há casos em que alguém precisa da energia do núcleo Soin para a sua cura interior e vai até fazer uma injeção no núcleo Soin. Isto é perfeitamente compreensível. E há pessoas que podem se aproximar da casa-vida porque aparentemente precisam de uma cirurgia e vão fazer lá. E através desta cirurgia ele vai passar por uma cura interior. Mas ninguém sabe. Porque se soubesse, mandava para o núcleo Soin. Ou os dois trabalhavam juntos, de alguma forma. Então há momentos que o trabalho do núcleo Soin é consciente, explícito. E em certos momentos é oculto. Há muitas pessoas que estão no núcleo Soin em diferentes atividades, nem estão pensando em ser atendidos pelo setor saúde e cura e estão passando por curas. Então o núcleo Soin tem um trabalho oculto nesse campo. E tudo aquilo que é explícito no campo do atendimento, no campo do laboratório, do jardim de ervas, enfim, tudo aquilo que é explícito no plano físico está ali em função da cura interior. Da cura interior das pessoas, da cura interior dos indivíduos. E como um ambiente de estudo, porque o núcleo Soin tem a função, tem a tarefa de desenvolver estudo. Então, se no núcleo Soin existe um laboratório, a prioridade daquele laboratório não é produzir quantidade de medicamento. Isso tudo está em função da cura interior e do estudo. para aqueles que estão interessados em trabalhar com cura interior. Então o núcleo Soin, quando tem esta parte prática, quando tem essa parte explícita, é mais em função do estudo, é mais em função da pesquisa do que propriamente da coisa prática e utilitária. Embora aconteça, aquilo é em função de um estudo, aquilo é em função do aperfeiçoamento de um indivíduo, de um aperfeiçoamento da atividade da cura. O núcleo Soin é uma espécie de escola, uma espécie de estudo. Então é diferente de um laboratório normal, é diferente de uma cirurgia normal, se você for fazer uma cirurgia lá, é diferente. E nós precisamos ter isto bem claro dentro de nós, que é para essas coisas acontecerem. Porque enquanto nós não tivermos isto claro, não há condições de acontecer. E à medida que a gente vai tendo clareza e que a gente vai se ofertando para materializar este plano, é aí que as coisas vão começando a acontecer. E aí vai se entender muito mais claramente o trabalho da Casa Vida, o trabalho do Núcleo Soin, o trabalho de Figueira. Isto vai ficando claro. Mas precisa não haver pressa, mas haver consciência. Consciência de uma busca, consciência de um empenho, não é? E ir chegando cada vez mais próximo ao lado interno das coisas. Aí as coisas vão ficando muito claras. A parte clínica já tem apoio suficiente, não só na cidade, como na Casa Vida, como no trailer da Casa 1, que é um gabinete dentário, num gabinete dentário aqui no módulo. Então, essa parte clínica, odontológica, está bem representada fora do núcleo Soin. A rigor, não haveria necessidade que nós exercêssemos clínica dentro do núcleo Soin, porque nós podemos exercer clínica fora do núcleo Soin e usar o núcleo Soin para aqueles casos que também inclui a clínica, mas que não são casos clínicos somente. São casos de trabalho interior, são casos de trabalho de cura. Então, se uma pessoa precisa fazer um trabalho simplesmente prático e, enfim, físico em um dente, deve usar este consultório ou o trailer da Casa 1 ou os consultórios da cidade. Não deve usar o núcleo Soin para isto. Deve usar o núcleo Soin quando o dentista sentir necessidade, principalmente além da técnica dele, que ele sinta necessidade da energia daquela nave que está sempre coligada com o núcleo Soin. Então é uma questão de saber usar o núcleo Soin. Isto não quer dizer que não se vá fazer mais trabalhos clínicos ali, mas há trabalhos clínicos que são para ser feitos ali e outros que não deveriam ser feitos ali. Porque se for um trabalho simplesmente clínico, material e prático, se for feito ali, vai impedindo que a verdadeira energia do núcleo Soin canalize e ancore ali. Porque você está usando aquela energia para uma outra coisa. Então, nós teríamos que ter uma básica consciência do que é o núcleo Soin e usarmos o núcleo Soin corretamente. Mas isto, repetimos, né, é uma questão de viver, é uma questão de experienciar. Porque realmente, enquanto nós não sentimos no nosso ser a energia do núcleo Soin, nós não vamos reconhecer estas coisas. Não vamos ter força para sair das nossas comodidades. Precisa que a gente sinta a coisa. Então, um dia, nós vamos sentir a energia presente no núcleo Soin. Vamos sentir melhor a energia presente neste módulo, que é completamente diferente. E quando nós sentirmos a energia deste módulo, nós vamos marcar uma consulta aqui e não lá no núcleo Soin. E aí vamos saber quando é que nós devemos atender na cidade, quando devemos atender aqui, quando devemos atender no Soin, quando devemos atender na Casa Vida. Nós vamos saber isto. Isto não é uma coisa simplesmente mecânica. Isto não é uma coisa de preencher um quadro de atendimento visando coisas. Não. Isto é uma coisa que precisa ser percebida internamente para que todas estas áreas possam ter o seu desenvolvimento na odontologia. Além de outras coisas, né, que nós sabemos também que está aí tudo para desenvolver. Mas precisa que a gente esteja sintonizado com isto. E para começar a estar sintonizado com isto, nós precisamos estar cuidando do nosso alinhamento individual, como estávamos falando no começo. Porque aí, trabalhando esse alinhamento individual, cada um vai perceber onde deve estar, quando deve estar, o que fazer ali, com quem se unir para fazer um trabalho, o que estudar, como se organizar. Isto tudo é uma consequência. Mas se faltar esta intenção, deste alinhamento individual, tudo isto fica prejudicado. Quer dizer, tudo isto pode ficar até muito bom, porque é muito diferente um dentista trabalhar como voluntário do que ele trabalhar como profissional. Para a alma dele isto é muito diferente. Agora, se ele vai trabalhar como voluntário num lugar como este, este lugar, quem organiza este lugar, deveria ter a consciência de como colocá-lo aqui da melhor forma possível para ele também, não só para o trabalho. Porque nós sabemos perfeitamente que um desses dentistas pode funcionar em qualquer consultório daqui e cumprir a sua tarefa. Mas pode não ser só assim. Pode ser assim, mas também ser uma outra coisa. E é para isso que nós estamos aqui. É por isso que a alma desses dentistas os trouxe aqui. Porque senão estariam lá fora fazendo outras coisas. Se vieram para cá, não é para fazer aqui uma atividade profissional normal como é feita em todos os lugares. Como eles fazem também na vida deles e como eles estão preparados para isto. Aqui vem para fazer uma outra experiência. A alma vem aqui para fazer um outro exercício. Dentro da capacidade técnica e profissional de cada um. Mas esta parte não deveria faltar. Porque se faltar esta parte, começam a surgir essas perguntas. Como fazemos para nos encontrar? Como fazemos para trabalhar em grupo, percebe? É isto que precisa fazer para isso tudo acontecer. Mas um não pode fazer isto pelo outro. Por mais que você queira, você não pode fazer isso pelo outro. Cada um tem que fazer em si isto aí. Cada um tem que trabalhar o próprio alinhamento. Aí todas essas perguntas vão estar respondidas. Não só teoricamente, como está acontecendo aqui, mas na vida, na prática.